Ora então, mais uma vez, muito bom dia a todos. E eu espero que, enquanto tentar expor as Escrituras, orem por mim, para que o Senhor me ajude. O tema que eu tenho para vos falar é um tema muito vasto, é um tema muito longo. Eu nem sei mesmo se vou conseguir falar em tudo o que eu desejo, porque isto de facto é longo, mas é precioso. Quero falar-vos um pouquinho. Pois a mina do tesouro é de facto inesgotável, o filão é mesmo profundo e não tem fim de vista. E quero-vos falar deste filão que é da esperança que nós temos em Cristo. A esperança, e já agora podem abrir em Colossenses no capítulo 1 e versículo 5, e Epístola aos Colossenses no capítulo 1 e no versículo 5, onde nós lemos. Colossenses 1:5, onde nós lemos da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. É sobre isto que eu quero falar e vou andando, peço-vos concentração, porque eu não quero de facto perder tempo. Isto já ouvimos pela palavra da verdade do Evangelho e somos tão propensos a esquecer. Quero ajudar-vos a desfrutar da felicidade das felicidades que nós temos em Cristo, que é a bem-aventurada esperança da sua vinda, que é o que Paulo diz na carta a Tito, no capítulo 2 e no versículo 13. Ele fala-nos desta esperança como sendo a bem-aventurada, e bem-aventurada quer dizer felicidade das felicidades. É o topo da felicidade. E eu quero chamar a vossa atenção, porque o topo da felicidade pode ser nossa porção. Já agora, aqui na Terra, e eu quero tentar, de alguma forma, com a ajuda do Senhor, ajudar-vos a perceber isso. E quero ajudar-vos, portanto, a desfrutar desta felicidade das felicidades que nós temos em Cristo, desta bem-aventurada esperança da sua vinda. Paulo fala da bem-aventurada esperança. E se, podemos dizer, a esperança da sua vinda é felicíssima, imaginai o que vai ser a sua vinda. Se o viver na esperança da sua vinda é super feliz, imaginai o que vai ser quando ele vier. E eu quero, portanto, que penseis neste assunto solenemente. Bem, Paulo diz, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 5, e versículo 1 e 2, que é uma passagem muito conhecida, ele fala da justificação e a paz com Deus que nós temos agora através do Senhor Jesus Cristo. Ele, no versículo 2 dessa passagem do capítulo 5, ele diz que nos gloriamos, e atenção, porque a palavra gloriar também significa gozo no superlativo, nos gloriamos, ou seja, temos gozo no superlativo na esperança da glória de Deus. E na esperança nós temos de facto gozo superlativo, temos felicidade no topo. E é sobre isto que eu quero falar. Quero ajudar-vos a entrar, assim me ajuda o Senhor e vos ajuda a vós, a entrar no usufruto deste gozo. O apóstolo Paulo orava, e agora podemos perceber porque é que ele orava, para que nós conhecêssemos esta nossa esperança. Porque infelizmente há tantos que ignoram isto. Diz ele assim, em Efésios 1:18. Orava ele. Para que nós tivéssemos iluminados os olhos do nosso entendimento, para que soubéssemos, ele diz, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Portanto, ele orava para que nós soubéssemos qual é a esperança da nossa vocação. E se Paulo orava por isto, apesar de eles terem ouvido da esperança, pela pregação da verdade do Evangelho, como nós começamos esta reunião, então vocês imaginem como é fácil nós não sabermos isto, apesar de já termos ouvido pela palavra do Evangelho e apesar de termos a obrigação de saber isto. Há uma grande propensão para nos esquecermos disto e também para não conhecermos bem isto, e por isso ele orava. E a minha pergunta, para ser um bocado mais aprofundada, é porquê? Porquê é que ele orava para que nós soubéssemos qual é a nossa esperança? Bem, em primeiro lugar, Porque antes de nós nos convertermos, como nós lemos em Efésios no capítulo 2 e versículo 12, diz a Bíblia que nós estávamos sem esperança. Portanto, a nossa condição de descrentes é sem esperança, não tendo esperança sem Deus no mundo, diz ele em Efésios 2.12, perdão. Portanto, em primeiro lugar, porque antes de nos convertermos não tínhamos esperança. E em segundo lugar, porque depois de nos convertermos, podemos viver, como ele diz na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta e no versículo 13, podemos viver como os demais que não têm esperança. Já viram? Por um lado, não tínhamos esperança. E por outro lado, e apesar de sermos crentes agora, podemos viver como os demais que não têm esperança. E por esta razão ele tanto orava. E por esta razão eu estou-vos aqui a falar esta manhã, pela graça de Deus, para vos sensibilizar para esta possibilidade fantástica da qual o diabo nos quer roubar, que é a felicidade das felicidades de vivermos na esperança da vinda do Senhor. Ora bem, isto é incrível, não é? Éramos infelizes antes de sermos crentes e podemos continuar infelizes depois de sermos crentes. Isto é trágico, isto é dramático, isto é surreal. Eu nem quero acreditar nisto. Como é que eu era infeliz antes de ser crente? E como é que é possível eu ser infeliz depois de ser crente? Porque afinal, esta esperança é que é bem-aventurada, é que nos traz a felicidade das felicidades. E portanto é nisto que eu estou empenhado e assim me ajuda o Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, diz-nos para estarmos firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Ele diz para nós não nos movermos da esperança do Evangelho. E é tão fácil nós movermos da esperança do Evangelho. Em Colossenses, no mesmo capítulo, no versículo 27, no capítulo 1, Paulo diz: Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, vede a importância da doutrina desta verdade da esperança do Evangelho, que se traduz, ou se resume, ou se consubstancia na verdade e na doutrina do arrebatamento da Igreja. E é sobre isto que eu vos quero falar um pouco, e assim me ajuda o Senhor esta manhã. Eu quero que vocês percebam a importância, de facto, desta doutrina. Em primeiro lugar, já perceberam que isto é mesmo importante. Até porque se nós não apanharmos isto, se não percebermos isto, se não interiorizarmos isto, se não tivermos o usufruto disto, vamos ser uns infelizes. E, portanto, estamos a ser roubados a uma grande felicidade. Mas há mais. Vocês querem saber qual é a importância desta doutrina da verdade do arrebatamento, da esperança que o crente tem em Cristo? Pensem um bocado comigo. Alguns crentes, como vocês sabem, no passado foram lançados às feras. No tempo do apóstolo Paulo, quando ele estava em Roma e estava preso, quantos irmãos dele foram lançados às feras e foram devorados pelas feras? E agora podemos imaginar aqueles crentes lançados às feras, o que é que eles teriam pensado quando eles foram lançados às feras? Eu imagino que quando eles foram lançados às feras, eles pensaram assim, eu parece que estou a imaginar, estava preso lá na masmorra, à espera de ser lançado na arena para ser devorado pelas feras, e se eu fosse um deles, eu ia pensar assim, talvez o Senhor venha hoje, o Senhor talvez venha antes de ser lançado às feras. E encheu-se, cheio de felicidade. E eu penso que é isto que explica a felicidade que os historiadores retratam nos rostos dos que eram lançados às feras. Eles viviam na esperança da vinda do Senhor, nesta bem-aventurada esperança, e isso levava-os a ter um gozo tão grande, mesmo diante das feras, mesmo diante da morte, sabendo que o Senhor podia vir de um momento para o outro e libertá-los daquela situação. Isto provavelmente explica o testemunho da serenidade, da confiança e da alegria que eles tinham quando eram lançados às feras. Como é que eles podiam enfrentar uma coisa daquelas? Pensando nisto, o Senhor pode vir hoje. O Senhor pode vir antes disto acontecer. Pode vir antes da sentença se concretizar. E agora, notai o seguinte. Mas, entretanto, e nós sabemos, eles foram mesmo devorados pelas feras. Agora, eu parece que estou a imaginar eles estarem felicíssimos. com esta bem-aventurada esperança, até chegar ao ponto que, afinal, eles iam mesmo ser devorados pelas feras. E aí descobriram uma outra coisa fantástica. É que partir é muito melhor. Isto é fantástico. O que o senhor tem para nós é qualquer coisa de transcendente. E eu quero-vos trazer esperança a todos vocês que estáis aí esta manhã. A esperança que Cristo dá é, de facto, qualquer coisa de inimaginável. Porque eles, depois de serem devorados pelas feras, eles entravam numa esfera ainda superior. Porque partir, dizia o apóstolo, é muito, não é melhor, é muito melhor. Queridos irmãos, esta verdade também nos pode ajudar a nós. E agora vamos pensar em nós, porque nós não estamos lá na arena, mas nossa arena é outra. E esta verdade também nos pode ajudar a nós a enfrentar tempos difíceis. E nós estamos a enfrentar tempos difíceis, problemas difíceis, e podemos enfrentar estes tempos difíceis que estamos a viver e estas dificuldades com um sorriso, com alegria, com felicidade. Não temos que entrar em depressão, não temos que entrar em desânimo. E por isso é que eu vos estou a falar acerca disso esta manhã. Aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu por causa dos que tinham morrido, como vocês sabem. Sabem que se levantou uma grande perseguição quando ele foi pregar o Evangelho em Tessalónica, num espaço de 15 dias. E ele teve que fugir de lá, porque senão me matavam, e ele e os cooperadores dele. E entretanto, alguns daqueles crentes com a perseguição morreram mesmo. E ele, como nós sabemos, escreveu por causa dos que tinham morrido na primeira carta. E Paulo ensinou-lhes esta verdade, que é uma coisa curiosa. E ensinou-lhes esta verdade da esperança do arrebatamento, como vocês sabem, né? No capítulo 4 ele fala acerca dela. E então eu posso imaginar Paulo receber notícias de Tessalónica. E eu estou a imaginar o que seriam as notícias de Tessalónica, quando lhe chegaram aos ouvidos. Eles tinham um problema. Aliás, eles tinham vários problemas. Uma irmã, um irmão, uma criança tinham morrido. E eles estavam perturbados. E eles estavam tristes. Eles estavam angustiados. E parece que estou a imaginá-los a lembrarem-se. Naqueles 15 dias, o apóstolo Paulo falou-lhes logo desta esperança, porque esta esperança vem com a verdade, vem no pacote da verdade do Evangelho. Como lemos no primeiro versículo, e não se esqueçam do primeiro versículo. E ele, quando chegou lá, falou-lhes acerca disso. Aliás, ele, quando escreve a segunda carta, e ele até diz assim, não vos lembrais, quando ele fala desta verdade também, ele diz, não vos lembrais que eu vos falava destas coisas, vos ensinava estas coisas quando estava convosco. Ele só lá esteve 15 dias. E em 15 dias ele falou-lhes logo acerca disto. E eu parece que estou a imaginar aqueles crentes a dizerem assim a Paulo, quando as notícias chegaram a Paulo, que um irmão, uma criança tinham morrido, e eles estavam perturbados, e parece que estou a ouvi-los talvez a fazer chegar aos ouvidos de Paulo, dizendo assim, ó Paulo, nós sabemos que vamos encontrar o Senhor nos ares, nós sabemos, mas e estes que morreram? E estes que morreram? Aquela criança, aquela irmã, aquela velhinha, aquele que era tão jovem, o que é que vai acontecer com eles? E diz o apóstolo Paulo, Deus os tornará a trazer com ele. E fala-lhes desta esperança. Há resposta para estes também. Deus os tornará a trazer com ele. E depois ele, no capítulo 4, especifica, e vocês conhecem certamente a passagem, e entra em detalhe acerca desse processo, como é que isso vai acontecer. Esta verdade responde de forma gloriosa à morte, deixa-me fazer-vos uma pergunta. Será que não responde aos nossos problemazitos que a gente tem aqui nesta vida comparativamente, evidentemente, comparados com a morte? Esta bendita, bem-aventurada esperança, felicíssima esperança, é mesmo uma felicidade. E traz felicidade permanente até nós partirmos. E se partirmos, como eu já citei que o apóstolo refere isso, na carta aos filipenses, se não estou em erro, ele diz que partir é muito melhor. Por isso nós nunca perdemos o que quer que seja em circunstância alguma. E não há nada que possa passar para além desta blindagem que a bem-aventurada esperança de felicidade nos traz. Esta verdade, como vocês sabem, era um mistério. Esta verdade não estava revelada. A verdade da bem-aventurada esperança, a verdade do arrebatamento, nunca nenhum profeta falou acerca disso. E deixai-me agora aqui dizer que temos que ter muito cuidado, porque ouvimos muita gente a dizer coisas sem base bíblica, a dizer que agora é que o Senhor vem, que está a acontecer aquele sinal, e o profeta tal falou não sei o quê, e os profetas falaram, não falaram nada. Sobre o presente período da graça que nós estamos a viver, nenhum profeta falou nada. Porque tudo o que está a ocorrer neste período parentético de graça que estamos a viver, que é a dispensação da graça, que é a verdade do mistério, era um mistério, era um segredo, que nenhum em todas as gerações teve oculto em Deus. E, portanto, não apenas o aparecimento da igreja era um segredo, que ninguém sabia, nem ninguém falou acerca dele, porque estava escondido em Deus, e Deus só o revelou a seu tempo, como nós sabemos, como também o desaparecimento da igreja era um segredo. E por isso é que Paulo, quando fala da igreja, do corpo de Cristo, diz: eis aqui vos digo o mistério, não é eis aqui vos digo o mistério, ele fala da dispensação da graça de Deus como foi dada, como este mistério, e depois continua no capítulo 3 da carta aos Efésios, e na carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 51, diz: eis aqui vos digo o mistério, referindo-se ao arrebatamento. Portanto, se o aparecimento da igreja é um mistério, o desaparecimento da igreja, deste mundo, também é um mistério. Ora bem, gostava também de chamar a vossa atenção agora, e que Deus me ajude, porque isto não é fácil, mas gostava de vos ajudar a perceber uma coisa muito importante. Quando o apóstolo Paulo, portanto, já percebemos, e isto é claro, e isto não é novidade para vocês, que ninguém falou do arrebatamento da igreja, nenhum profeta no passado. Nenhum profeta no passado. O Senhor revelou isto ao apóstolo Paulo e só ele é que fala do arrebatamento da igreja. E todas as passagens, e alguns falam noutras passagens que supostamente dizem que a igreja é arrebatada, que está ali que é arrebatada, não é verdade. Por exemplo, uma passagem muito curiosa que muitos utilizam para falar do arrebatamento da igreja é em Mateus, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra. Evidentemente, ele não podia estar a falar do arrebatamento da igreja porque estava escondido em Deus ainda, e isso ele só revelou mais tarde ao apóstolo Paulo. Quando ele disse: estando duas no campo, uma será levada e outra será deixada. Estando dois a moer no moinho, um será levado e outro será deixado. E alguns dizem: ei, isto é um arrebatamento, ao ver, um vai ser levado, outro vai ficar. Não é verdade. Leiam o contexto da passagem. O Senhor, no contexto, diz: isto é como nos dias de Noé, porque veio o dilúvio e os levou a todos. E a pergunta é: quem é que foi levado no dilúvio? Foram os salvos ou os perdidos? Quem foi levado foram os perdidos. Quem ficou foram os salvos. Noé e a sua família é que ficaram. E diz o Senhor Jesus Cristo: assim será também nos dias, na vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será levado. Será levado como? Pelo contexto que ele acabou de dizer? Em juízo. Quando ele vier à terra, estando dois no campo, um será levado em juízo e vai para o inferno. E outro ficará para reinar com ele. Portanto, nós ali não temos nada a arrebatamento da igreja. Isto só para vos dar um exemplo de como é que há pessoas que falam em arrebatamento da igreja em sítios que aquilo não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. E isto é muito importante. No entanto, e agora que Deus me ajuda a poder a saber explicar isto bem, o apóstolo Paulo, como vocês sabem, apesar de nenhum profeta ter falado do corpo de Cristo, da igreja e do arrebatamento da igreja, nem falou disso, nem das verdades associadas, porém, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 25 e 26, e eu cito, que é para não perder tempo, e vocês depois podem ir lá confirmar, como ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículos 25 e 26, quando fala do mistério, ele diz: o mistério agora, e agora tomem atenção a esta palavra, agora, não antes, hein? Agora, se manifestou pelas escrituras dos profetas. Então, aqui surge uma questão: então, mas os profetas não sabiam, e o mistério notificou-se pelas escrituras dos profetas? Isto é um bico de obra para alguns na sua cabeça. Como é que vamos descalçar esta bota? Então ele diz que os profetas não sabiam e agora diz que o mistério foi manifestado pelas escrituras dos profetas. Tomem atenção à palavra agora. E como é que se manifestou o mistério pelas escrituras dos profetas? Por hiatos, há falhas lá no Velho Testamento, que é o mistério que explica essas falhas. Por exemplo, as 70 semanas de Daniel. Elas foram todas corridas, desde que a contagem começou das 70 semanas, cumpriram-se 7 semanas, logo seguidas de 62 semanas, que dá 69 semanas, E depois aquilo parou. E onde é que está a 70ª semana? Falta cumprir-se a 70ª semana. São uma semana de 7 anos, como vocês sabem, que é a grande tribulação. Porque o mistério encaixa-se ali, mas não está lá revelado. Mas agora, com a revelação que nós temos da verdade do mistério, nós vemos nas escrituras dos profetas a confirmação desse facto, que é confirmado por hiatos, que é confirmado por figuras, por sombras, por tipos. E é disto que eu vos quero falar hoje, e que Deus me ajude, porque eu meti-me numa grande empreitada. Um dos tipos que agora, podemos ver nas escrituras dos profetas do mistério, que é o arrebatamento. Portanto, agora, um dos tipos que agora nós podemos ver nas escrituras dos profetas acerca do mistério é Enoque. Enoque. Mas é agora. Ou vocês pensam que quando no Velho Testamento eles liam a história de Enoque, sabiam alguma coisa disto que nós hoje podemos saber? Agora nós sabemos. Nós sabemos porque a revelação está completa, mas na altura ninguém sabia, estava tudo escondido. E então uma das figuras que nós temos é Enoque na Bíblia. Vocês conhecem Enoque? Já ouviram falar de Enoque? Nós temos aí um Enoque, não tem? Vocês não têm aí na igreja um Enoque? Tem, não tem? Ah, pá, graças a Deus! Enoque, vocês, quando olharem para o Enoque, têm que olhar com outro respeito, porque ele é uma pessoa que nos merece muito respeito na Bíblia. Ora bem, Enoque. Nós lemos dele em Gênesis no capítulo 5, versículos 21 a 24. Nós lemos dele em Hebreus no capítulo 11, versículo 5. E nós lemos acerca dele em Judas nos versículos 14 e 15. Enoque é um tipo da igreja ser arrebatada para o céu antes da ira cair. Porque ele foi arrebatado antes da ira do dilúvio cair. Enoque é uma figura dos crentes hoje que pertencem à igreja, é um tipo, é uma figura dos que vão ser arrebatados antes do juízo voltar a cair. Enquanto que Noé, que viveu a seguir a Enoque, que seguiu a Enoque, Noé é uma figura daqueles que vão passar pela grande tribulação, mas que é Israel, não somos nós. E são preservados durante aquele juízo. Noé foi preservado no juízo, mas passou por ele. E a nação de Israel e os prosélitos que se converterem também serão preservados pelo juízo da grande tribulação. Mas nós, que pertencemos à igreja, não passaremos por esse juízo. Seremos poupados a esse juízo e seremos arrebatados antes desse juízo. E é disso que nos fala Enoque. Mas vamos pensar um bocado de Enoque telegraficamente. Sabe uma coisa? Eu gostava de ficar uma semana a pensar convosco nestas coisas, porque isto é muita coisa mesmo. Enoque. Nós lemos na Bíblia que ele andou com Deus, em Gênesis, no capítulo 5. Andou com Deus. Vou-vos fazer uma pergunta. Vocês sabem que quando Enoque nasceu, Adão ainda estava vivo? E vocês sabem que eles viveram conjuntamente ainda muitos anos, cerca de 300 anos. Enoque ainda teve o privilégio de conviver com Adão durante muitos anos. Eu imagino que Adão foi capaz de transferir ou de transmitir a experiência que ele tinha, os testemunhos que ele tinha para contar. Eu faço ideia às conversas que eles tiveram. Eu imagino que Adão foi capaz de transmitir de uma forma muito eficaz, muito eficiente, a Enoque, nas conversas que tiveram. Eu parece que estou a imaginar as conversas que Adão deve ter tido com Enoque quanto ao que se passou no jardim do Éden antes do pecado ter entrado no mundo. Como Adão andou com Deus! Sabem que ele foi capaz de transferir esta experiência e outras, Adão, a 8 gerações. Oito gerações. Sabem que Enoque é o sétimo. É a 7ª geração. Mas ele transmitiu isto a 8 gerações. Enoque foi contemporâneo de Adão por pouco mais de 300 anos. Podemos imaginar as conversas deles. a comunhão que Adão tinha com Deus no Jardim do Éden, antes do pecado entrar, como aquilo era, devia ser fabuloso, eu nem quero imaginar. Os conselhos divinos que Deus lhe deve ter dado antes e depois. Também deve ter falado sobre as consequências do pecado. Eu imagino tudo aquilo que eles falaram, certamente. E eles tiveram mais de 300 anos para falar sobre estas coisas. Olha, eu só tenho 63 anos. E olha, considero que já vivi muito. Agora, 300 anos a conversar com o Adão, aquilo é qualquer coisa. 300 anos de conversa é muita conversa. E eu e o irmão Teles, que está ali, já conversamos algumas vezes. Infelizmente, não tantas quanto eu desejaria, e se calhar ele também, porque estamos longe um do outro, porque se estivéssemos mais perto, mais conversas teríamos, e íamos certamente ser muito abençoados com as nossas conversas. E quando eu falo do irmão Teles, falo de outro irmão qualquer aqui da igreja, como o Eduardo, ou o Zé António, etc., ou o Armando, e outros. Mas eu parece que estou a ver aqui aquelas conversas, 300 anos de conversas sobre as coisas de Deus. E certamente que falaram sobre a experiência de Adão andar com Deus, como eu já fiz referência. E muito provavelmente terá sido estas conversas devem ter tido um efeito tremendo em Enoque, que o deve ter levado a querer conhecer melhor a Deus, a ponto de ele querer andar com Deus e a ponto de ele andar mesmo com Deus. Uma lição importante para nós na vida de Enoque é que é bem possível, no meio da maldade, tomem bem atenção, Enoque viveu no meio de uma geração perversa. Ele viveu na geração que antecedeu o dilúvio. E, portanto, é uma geração semelhante à nossa. Aliás, ele é uma figura, ele é um tipo, é uma figura da igreja agora, antes do castigo vir. E antes do castigo vir, naturalmente o castigo vem e a grande tribulação vem exatamente como uma forma de punição para a maldade dos homens, como foi nos dias dele. E ele viveu aqueles dias de perversidade, de maldade, de infidelidade, de incredulidade. Já agora só uma coisa, vocês sabem que Enoque foi o primeiro profeta da Bíblia? Em Juras, no capítulo 14, no, perdão, no versículo 14 e 15, nós lemos já acerca dele como profeta. Ele deve ter pregado intensamente naqueles dias de maldade. E como Noé deve ter tido um feedback semelhante, as pessoas não acreditavam, não criam, eram incrédulas. Maldade, incredulidade imperava na época. E a lição importante para nós é: no meio de tanta maldade, no meio de tanta perversidade em que nós estamos a viver, no meio de tanta incredulidade, de forma tão excepcional, é possível, irmãos, queridos irmãos, é possível vivermos agradando a Deus. É possível andarmos com Deus. Porque ele obteve testemunho de que agradou a Deus. E é possível nós agradarmos a Deus no meio desta geração perversa. Viver aquela vida que lhe agrade. Ele é elogiado por Deus em Hebreus 11:5. Ele alcançou testemunho, lemos ali, de que agradara a Deus. Qual foi o segredo? Qual foi o segredo? Ainda tenho uns minutos. Vou procurar capitalizar estes minutos que ainda tenho. Qual foi o segredo dele andar com Deus? Vocês conhecem aquela passagem de Amós, no capítulo 13, versículo 3, que diz: andarão dois se não estiverem de acordo. Ele, para andar com Deus, ele tinha que estar de acordo. E não era Deus que tinha que estar de acordo com ele. Ele é que tinha que estar de acordo com Deus. E aqui é que temos um grande problema, nós. Infelizmente, nas nossas experiências, nós discordamos de Deus. Não me descompreendam. Eu sei que todos vocês, quando cantam, quando oram, quando estão a ouvir aqui a palavra de Deus, vocês estão plenamente de acordo com Deus. O problema é quando saem daqui e depois a vossa vida na prática revela o contrário. Que vocês, na vossa experiência, revelam que não concordam com Deus. Porque não vivem como Ele quer, não vivem como Ele deseja, não fazem o que Ele tenciona para vocês e estão em desacordo. Mas com Enoque não era assim. Enoque tinha que estar de acordo com Deus para poder andar com Ele. E a nossa experiência, na nossa experiência, a nossa experiência tem que estar em consonância com a nossa linguagem e até com o nosso sentimento. Que Deus nos ajude a esse respeito. E agora o Duarte vai perceber porque é que eu disse, daqui a um bocado vais perceber, o Duarte, quando eu disse que o Senhor me ajude a andar no ritmo do Senhor. É porque ele andou na passada do Senhor. Para se andar com Deus tem que se andar. Olha, eu às vezes tenho alguma dificuldade, eu por acaso sou um indivíduo que ando rápido, eu até ando relativamente rápido. Quer dizer, quando quero, né? Quando preciso. Mas normalmente, até mesmo sem precisar, eu tenho uma cadência de passada no caminhar, no andar, relativamente rápido. Mas há alguns que conseguem andar mais rápido que eu. Epá, alguns são mais altos, têm as pernas mais compridas e dão passos mais largos. E outros até são pequeninos, que eu já reparei, mas aquilo parece uma metralhadora a andar. Mas eu às vezes tenho alguma dificuldade para acompanhar alguns. Agora, eu imagino a dificuldade que era acompanhar Deus. Não era Deus que tinha que acompanhar Enoque, Enoque tinha que acompanhar Deus, não é? E então ele tinha que estar no ritmo. Daí, Duarte, agora compreendes. Ele tinha que estar no ritmo da passada do nosso Deus, em comunhão com Ele, na direção que Ele seguia. Vocês lembram-se que o jugo do que o Senhor falou? Dele, o jugo é do Senhor, tomei o meu jugo. O Senhor não toma o meu jugo. Ele não vai para onde eu quero. Eu tenho que ir para onde ele quer. Eu tenho que andar no ritmo que ele impõe e tenho que seguir a direção que ele toma. Era assim Enoque. E viveu Enoque durante um período único na história humana, como nós sabemos, pouco antes do julgamento cair, que figura para nós e que estímulo para nós, que incentivo para nós sermos encorajados, sabendo que é possível, no meio desta geração perversa, resplandecermos como astros, como Paulo diz aos Filipenses. E neste contexto tenebroso, temos aqui um homem a andar com Deus. Um homem a andar com Deus. Enoque, um protótipo de todos nós, nos últimos dias da dispensação da graça, mostrando-nos como viver, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Ah, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que devo parar. Eu tenho para aí o dobro daquilo que eu disse até agora. Mas tenho que parar. Acho que devo parar. Não sinto liberdade do Senhor para continuar. Até por amor a vocês e por amor ao Duarte, que tem que conduzir a reunião. Olha, quero-vos apenas dizer que o comportamento dele foi exemplar. Quero-vos dizer que ele foi arrebatado, como nós sabemos, e como uma figura da Igreja, e quanto havia aqui para dizer acerca disto, que eu não vou poder falar. Quero-vos dizer que ele profetizou, e já agora deixa-me dizer só isto, que ele pregou, como lemos em Judas, antes de podermos testemunhar, e nós devemos testemunhar, irmãos, epá, percamos o medo, percamos não sei o quê, nós temos que ser evangelistas. Faz a obra do evangelista. Foi o que Paulo disse a Timóteo. E ele falou, e o Timóteo já estava nos últimos dias. Paulo falou-lhe naquela carta, dos últimos dias desta dispensação. É que o contagem de Deus não é nossa, percebem? Porque um ano para ele é como 1.000 dias e 1.000 dias é como um ano, mas é que isto aqui, ele já estava nos últimos dias. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. Antes de podermos testemunhar de Deus com eficácia, temos que primeiro andar com Ele. E só andando com Ele é que nós temos autoridade e credibilidade na nossa mensagem. E porque Enoque andou com Deus. Outro pormenor importante. Ele viu este mundo como este mundo é. Eu às vezes fico pasmado como é que alguns crentes veem o mundo. E até pessoas que eles não estão a olhar para o mundo que eu estou a olhar. E certamente que muitos não olhavam para o mundo como Enoque não estava a olhar. Não é por acaso que Enoque abdicou de tudo e quis andar com Deus, nem quis saber de mais nada. Ele olhou para o mundo como os outros não olhavam. Ele viu o mundo como o mundo é. E eu preciso de ver o mundo como o mundo é. Irmãos, não estejamos a viver aqui como se fôssemos viver aqui sempre. Isto é uma passagem. E o juízo paira sobre esta humanidade e sobre este mundo. Podia falar muito acerca disto. Não vou poder falar mais. Há aqui muita coisa para poder falar. Mas eu vou terminar, desculpem lá, vou terminar com este pensamento. Eu, na quarta-feira passada, no estudo bíblico que nós fazemos à quarta-feira aqui na Igreja em Quinta do Conde, gravamos e depois publicamos. E nesta última quarta-feira, falei acerca da palavra de Deus habitar abundantemente. O apóstolo Paulo diz e queria que a palavra de Cristo habitasse abundantemente nos crentes. Eu penso que somos muito deficitários disto e nós temos que dar uma grande volta na nossa vida a isto, porque qual é a minha atitude para com a palavra de Deus? Qual é a minha relação com a palavra de Deus? Qual é o meu conhecimento da palavra de Deus? Se ela está mesmo interiorizada em nós. E isto reflete-se depois na evangelização. Porque quando a palavra de Deus abunda, esta é uma das razões porque muitos crentes não evangelizam, porque eles dizem, depois fazem perguntas, eu não sei responder. E não sabem responder porquê? Porque não conhecem a Bíblia, porque não estudam a Bíblia, porque a palavra de Cristo não habita abundantemente neles. Os Tessalonicenses, a Bíblia diz que a fé deles para com Deus se espalhou de tal maneira. Porque a palavra de Deus habitava abundantemente neles. E depois diz assim o apóstolo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: que prémio tenho? Porque ele fala, diz: correi, correi, correi de tal maneira que alcanceis o prémio. E depois ele pergunta assim: que prémio tenho? Que evangelizando proponha da graça o Evangelho de Cristo. O prémio é o próprio evangelismo. Se vocês soubessem o que estão a perder por não evangelizar, vocês nem vos passa pela cabeça. Mas vai chegar o dia que eu vou chegar à presença do Senhor. Eu quero lá chegar e quero chegar lá. E ele dizer-me assim: tu amaste a minha vinda e revelaste isso porque olhaste para o mundo como ele era, quiseste andar comigo e privilegiaste isso a tudo mais, e ainda fizeste outra coisa. Tu evangelizaste, tu falaste aos outros. Olha, tenho aqui duas coroas para ti. Duas, olha bem, duas coroas. Porque eu tenho uma coroa para quem ama a minha vinda e tenho outra coroa para quem ganha almas para mim. E eu então vou-me sentir como Mefibosete. E Mefibosete, que como vocês sabem era filho de Saul, quando o pai morreu, David recolheu e recebeu, revelando-lhe a graça, como ele me revelou a mim. E quando o rei David chegou até Mefibosete, a dada altura, em 2 livro de Samuel, capítulo 19, nós vemos acerca disso, Mefibosete só tinha olhos para David. E eu quando chegar lá naquele dia, vocês também. Estou a falar de mim, desculpa lá personalizar a coisa, mas é um exemplo. Nós só vamos ter olhos para o Senhor. Não vamos ter olhos para as coroas. O Senhor vai dizer, tenho aqui duas coroas para ti. Tenho esta, se calhar mais outra, não sei. E nós não vamos ter olhos para a herança. Sabem que Mefibosete não teve olhos para a herança? Porque nós lemos assim, no segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 29. E disse-lhe o rei: tu, Ziba, ó Mefibosete, tu, Ziba, reparti as terras, herança, hein? Reparti lá as terras entre vocês. E disse Mefibosete ao rei: tome ele, Ziba, também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Ai, David, o Ziba que leva tudo, leva as terras todas. Eu tenho de ti, já tenho tudo, não quero mais nada. Irmãos, que este seja o nosso sentimento. Agora vocês percebem porque é que na glória vocês veem os que têm coroas a depô-las aos pés do Senhor em adoração. Que o Senhor seja glorificado e nós edificados como Ele quer. Amém.